noite, boa noite, ouvintes internautas ligados de todo o Brasil, não só de Brasília, do DF, mas de todo o Brasil e até do mundo. Boa noite, meu amigo Idovan, conte-me tudo, não me esconda nada, meu velho. Vambora, é papo firme, tá no ar mais uma quinta-feira, vambora.
Amigo Lu, você amigo, está ao vivo.
Ao vivo e a cores, nos estúdios da Rádio Federal, um estúdio bem iluminado, bem bonito, com a tela de televisão. Nós estamos em Águas Claras, que é uma cidade administrativa do Distrito Federal. Fazendo um autodescritivo aqui, né? Eu sou Luciano Lima, tenho alguns anos de idade, já ia falar minha idade, ó. Tô de camiseta azul, o Idovan também tá de camiseta vermelha, comandando aqui, fazendo os trabalhos técnicos. Já estou, inclusive, com o meu convidado, o Dr. Júlio César. A gente vai falar hoje sobre saúde bucal, tá certo? Vamos comemorar, foi semana passada, dia 20 de março, que foi o Dia Mundial da Saúde Bucal. Tem informações importantíssimas aqui, tá certo? Olha o Idovan na tela aí, galera. É, tá de camiseta vermelha, barbinha, tá certo? Moreno, alto, bonito, sensual. Talvez eu seja a solução pros seus problemas.
Lindo!
É, meu velho. Hoje é dia... A gente vai falar de um assunto bem sério, né? Mas a gente não... Nada nos impede de... abrirmos desejando uma boa noite, energias positivas, tá certo? Galera, você é tudo que sai da sua boca, boa. Tá certo? Você é tudo que sai da sua boca. A palavra tem um poder imenso. Então, acorde dando bom dia, termine o dia agradecendo a Deus, dando boa noite, cumprimente todas as pessoas, isso é muito bacana. E, Dovan, como é que faz pra galera ouvir, assistir esse programa maravilhoso que é o Papo Firme, cara?
Luciano Lima, estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, então se você tá aí, por favor, não deixa de curtir o vídeo e, claro, se inscrever no canal, que isso ajuda a gente bastante
muito. Aqui.
Outra coisa, você pode ouvir pelo site da Rádio Federal, radiofederal.com.br, o aplicativo da rádio também está disponível para iOS, para Android, você pode curtir por lá. O Instagram da rádio é @radiofederal, não tem erro. Curta a gente tá aqui para expor Brasília da melhor forma, né, Lu?
É isso aí, cara. Toda quinta-feira a gente está aqui, está sempre trazendo um tema bem, bem bacana, bem importante. Todo mundo assistindo pelo aplicativo, né? Tem rádios comunitárias. Eu não sei como é que está agora, mas em tempos passados, as rádios comunitárias pegavam o programa e reprisavam aí na sexta, no sábado, no domingo. Fiquem à vontade para fazer isso. E além do aplicativo, YouTube, Facebook também está, né, Idovan?
Isso, eu sempre esqueço do Facebook, eu sempre, né?
É, porque já me avisaram que tá, no Facebook.
Mas é porque eu tenho usado pouco o Facebook, mas a gente tá lá, ao vivo também, no Facebook da Rádio Federal.
Verdade.
Curta a gente.
Verdade, você tinha botado uma foto aqui, você tirou a fotinha? Cadê a fotinha do nosso querido Trovador Solitário? Bota a foto dele aí, ó. Ó, esse aqui, pra quem não conhece, acho que todo mundo conhece, né? É Mr. Sir Renato Russo. Ex-vocalista da Legião Urbana, que infelizmente faleceu no dia 11 de outubro de 1996, né? E hoje, esse caba fantástico, que revolucionou a música, o rock, um poeta, completaria 65 anos. Como eu sou fã da Legião Urbana, pra mim a
bem
banda...
Bem mais novo que você,
Bem mais novo. Renato completaria 65 anos e a gente morre de saudade dele, até porque eu fui vizinho dele, na 303 Sul. Da sua mãe, sempre encontro com a mãe, com a dona Carminha, com a Carmen Lúcia, a irmã. Um beijo pra elas. Depois vou mandar o programa, mas não podia deixar de fazer essa homenagem pra esse cara que marcou uma época, né, cara? O Renato foi a voz de milhões de jovens, né, Júlio? Você gostava? Seja bem-vindo, Júlio, ao programa É Papo Firme. Fique à vontade aqui, viu?
Muito obrigado
pelo convite. Você é um cara que fala bem. Fala bem.
Muito obrigado pelo convite.
Eu que agradeço.
Mas antes disso, vamos agradecer a Deus.
Você com falou certeza.
De palavras, e eu falo também de pensamentos. Bons pensamentos.
Com
ligam,
certeza.
Ligam as boas pessoas e as boas coisas.
Verdade.
Então, quando pensar, pensa em coisa positiva.
Positivo.
E quando falar, fala de coisas boas.
É,
e aqui
aí.
Nós estamos falando de coisas boas, falando de Renato Russo, falando do cancioneiro brasileiro.
É.
E vamos falar de odontologia.
Com
daqui
certeza.
Daqui a pouco vamos falar de saúde bucal.
Que é muito importante.
Homenageando esse dia 20, o Dia Mundial de Saúde Bucal. E aí, conto com todos.
Não, façam perguntas pro doutor Júlio. Isso é muito importante. Ô Idovan, tem uma coisa que você esqueceu de falar, pra galera dar o clique aí, como é que é, pra curtir, mandar mensagem. Manda mensagem pro doutor Júlio, tá certo? A gente quer saber. Manda pelo menos um boa noite. Mande um boa noite pra mim, que eu quero ler a sua mensagem aqui.
Dá um no boa YouTube. Noite. Fala que tá aqui com a gente, né? Você tá no YouTube com a gente. Dá um joinha. Fala que
um joinha.
Você tá aqui. E claro, faça sua pergunta pro Dr. Júlio, por exemplo. Você que não escova os dentes, você vai saber o que pode te acometer. Fique de olho aí.
Verdade. Até porque, cara, a saúde bucal é super importante, né? Pra prevenção de doenças autoimunes, diabetes, anemia e até problemas do coração. Júlio, o que, que é saúde bucal? Explica para as pessoas, porque a gente vive num país que tem, as pessoas têm pouco acesso, né, na rede pública. Daqui a pouco a gente é uma pergunta que eu quero te fazer, mas explica para as pessoas o que é a saúde bucal, o que significa a saúde bucal.
A saúde bucal
é... Porque as pessoas acham que é só escovar os dentes, não é.
A saúde bucal é extremamente importante para a saúde geral.
Verdade,
As doenças começam pela boca.
Verdade.
Tá?
Tem aquele velho ditado, né, que a gente morre pela boca, né?
Exatamente, e a saúde também começa pela boca. A partir do momento que você fizer uma alimentação saudável e usar os instrumentos, que são instrumentos necessários para você evitar as doenças bucais... Pronto, você tem saúde.
Tem saúde, né? Isso é importante, né, Júlio? Isso é
muito importante.
Verdade. E no último dia 20 de março foi celebrado o Dia Mundial da Saúde Bucal, que é uma data criada, né, para conscientizar a população sobre a importância dos cuidados sobre odontológicos para que você tenha saúde, tá certo? Como o doutor Júlio falou, a gente morre pela boca. Se a gente não tomar cuidado, né, Júlio?
Exatamente.
A saúde da gente também começa pela boca, né?
A saúde começa pela boca.
Essa data é uma data... Você comemorou? Lá no seu escritório, com seus pacientes?
Olha, a odontologia brasileira, ela tem muito a comemorar, mas ao mesmo tempo a gente tem que lamentar algumas coisas. É. Comemorar por quê? Porque nós do Brasil, isso já é tácito, nós do Brasil fazemos a melhor odontologia do mundo. Isso aí
é conhecido. Acho que é um dos países do mundo que mais tem dentista, né?
Exatamente. Esse é um dos problemas. Uhum. Entendeu? A quantidade de faculdades, a quantidade de formandos e a dificuldade desses formandos ao mercado de trabalho.
Certo.
A quantidade de recém-formados endividados. Por quê? Porque é muita universidade. Então, a gente tem esse problema. Por outro lado, vamos olhar...
Esse excesso de universidade fez bem para a profissão?
Não, ao contrário. É. Por quê?
Por quê? Isso que eu queria saber.
É o seguinte, se você quer resolver o problema das casas de habitação de um país, você não forma engenheiro. Você, para resolver o problema, você tem que ter políticas públicas que geram residência para as pessoas.
Verdade, verdade.
Exatamente. Então, com a odontologia, assim, não adianta formar muita gente. Como eu falei da outra vez para o senador Jalci, não adianta nós termos o dobro de senadores, o dobro de parlamentares, de deputados, que a gente não vai resolver o problema da política do Brasil. Nós temos que ter pessoas conscientes, políticos conscientes, para que resolva os problemas. Não é a quantidade, é a qualidade, é a consciência de cada um. Portanto, como eu falei para você...
Porque tem muita faculdade hoje,
muita,
né?
Muita faculdade. Olha, só para você ter uma ideia, Luciano, o Brasil tem mais faculdade de odontologia do que todo o planeta.
Sério?
Sério.
Se juntar todos os planetas, todos os países do mundo,
o Brasil sozinho.
Tem mais faculdade?
Só para você ter ideia, o Brasil tem mais de 840, por volta de 840 faculdades de odontologia, enquanto o restante do planeta tem 800.
Caramba!
Exatamente. O Brasil tem...
Quantas faculdades tem aqui? Desculpa, repete o número.
Aqui, no Brasil...
Pô, mais de mil,
mais,
né?
De 840 faculdades de odontologia.
É mesmo? O mundo inteiro tem 800.
E aí não dá para você contar, porque cada dia abre uma. Verdade. Porque um ou outro, aqueles que têm influência, vai lá e abre uma outra faculdade. E isso gera o quê? Já é uma distorção no mercado. Tem aquele jovem, infelizmente tem aquele jovem que tem vocação, entra na profissão e infelizmente ele não tem esta facilidade de desenvolver o seu trabalho, justamente por causa desse número e de uma série de outras coisas que estão envolvidos no processo. Por exemplo, a quantidade de convênios que estão aviltando a odontologia. Estão pagando muito pouco.
Tem convênio. Os convênios pagam muito, um preço muito, muito baixo.
Exatamente. Isto, aqui me permita,
claro,
isso prostitui a profissão. Por quê? Porque não tem como. Porque a odontologia, a saúde, ela faz parte do processo econômico, mas com algumas diferenças. Medicina, fisioterapia, odontologia. Não dá para você encarar a profissão, a saúde, como uma simples profissão econômica. Entendeu? Não é um restaurante, claro. Não é uma indústria. Você tem outros fatores, você tem por trás disso aquilo que é mais importante para a qual nós fomos formados. Atender as pessoas. E atender as pessoas com dinheiro ou sem dinheiro. Daí a necessidade do poder público entrar. Até porque...
Não, pode falar,
até
desculpa.
Porque a Constituição, no seu artigo 196, ele fala... Saúde é dever do Estado, é direito do cidadão. Então, quer dizer, uma das lutas nossas, da odontologia, das nossas instituições, é para que haja esse reconhecimento por parte das autoridades. E daí começa lá também na escola a educação das pessoas, para que elas possam entender que a saúde bucal é importante. E aí, em seguida, fazer o trabalho de prevenção e, casos em doenças já instaladas, terem acesso a um serviço de qualidade. Ponto.
Há hoje esse excesso de faculdades, esse excesso de profissionais sendo jogados nas ruas, né, para trabalhar, é claro, aumentou também o número de reclamações também, né?
Exatamente.
Pessoas sendo atendidas por profissionais não tão... capacitados assim, né?
Exatamente.
Você é da velha guarda, um cara conhecido em Brasília.
Exatamente. Eu vou te dar um exemplo da medicina.
Não só isso, né? Não só por causa do... hoje o dentista pode fazer cirurgia plástica, pode fazer botox, né? Pode...
Algumas áreas ele está apto a trabalhar. A gente tem que ter cuidado com muita coisa nova. Mas a odontologia tem capacidade, os nossos profissionais... Principalmente aqueles mais... nós temos capacidade, e eles têm capacidade de desenvolver bons trabalhos. Tanto na área interna da boca, como na área estética isso tem. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque com essa quantidade de profissionais no mercado, às vezes não estão tão habilitados para desenvolver aquela área. E com isso pode gerar um prejuízo para a sociedade.
É verdade.
Vou te dar um exemplo, Luciano, da medicina. A medicina, nos últimos anos, ou no último ano, ela teve um aumento de 500% de problemas de erro médico.
É verdade.
E isso acontece na odontologia também. Tá bom? Uhum. Então, nós temos que ter cuidado. E aí eu aproveito a oportunidade para dizer ali para os nossos internautas, aqueles que consomem odontologia, ao procurar um dentista, procure aquele dentista que tenha o seu CRO, procure saber se aquele profissional tem experiência na área, até porque nós temos muitos profissionais aí no mercado. Então, se você procurar, com certeza você vai achar bons profissionais e aproveite que a gente vai daqui a pouco falar, né, Luz?
Eu com falo certeza. Muito, né? Vontade, pode ficar à vontade. Você está certíssimo.
Porque
o que mais tem aparecido aí, inclusive notícias, são médicos que não são formados atendendo pessoas, né?
Odontologia.
Em todas as áreas, inclusive na odontologia.
Eu fui presidente em 2008, depois reeleito em 2010, nós tivemos muitos casos desse. E com isso. Nós tivemos que agir para com a polícia e tal. Agora,
porque às vezes o barato sai caro, tá, galera? O barato sai caro. Como a gente não tem saúde pública, não tem odontologia pública de qualidade, é quase inexistente, tem que ter cuidado, porque o barato às vezes sai caro. Eu conheço casos aí assustadores.
E vou te dar um exemplo aqui. Certa vez, quando eu estava no conselho, a gente tinha uma parceria, eu acredito que tem até hoje, com a DECOM. E nós tivemos que fechar, não vou falar o nome, mas nós tivemos que fechar uma clínica famosa, propaganda em todo o Brasil, que estava reutilizando, para fazer mais barato, estavam reutilizando agulhas, produtos. Sério? Que descartavam. Exatamente isso. Então,
meu
aí,
Deus do céu.
Ó, Luciano,
com a tanta gente doença que
tem que ter cuidado. E agora nós tivemos uma resolução do CAD. Deixa eu aproveitar, porque
boa
eu
vontade, vou
falar os problemas. Vontade, vontade. Eu quero. A resolução do CAD permitiu que grupos ou pessoas pudessem fazer propaganda de promoções, etc. Isso é muito perigoso. Nós temos que respeitar o CAD. Não resta a menor dúvida. Se está na lei ou se tem a resolução do Estado, nós temos que cumprir. Só que cabe à odontologia, para preservar a população, cabe à odontologia mostrar ao CAD que a odontologia não é um comércio qualquer, não é uma indústria, não é uma relação industrial, comercial qualquer. Aqui nós mexemos com vidas. É, nós mexemos com pessoas, com vidas.
É verdade que a má higienização da boca pode trazer problemas graves de saúde, inclusive problemas cardíacos. Conta essa história pra gente aí, doutor.
Então, as doenças bucais mais prevalentes, ou seja, aquelas que acometem mais os indivíduos, é as doenças periodontais, gengivite e cárie. E essa gengivite, essa cárie pode transformar em tratamento de canal, ou seja, é toda uma desordem ali no elemento dental. E as gengivites, com as suas bactérias ali presentes, elas podem cair na corrente sanguínea e ir para o coração, nós chamamos de endocardite. Ah, Luciano, tem uma pesquisa mais antiga, mas isso é importante para a gente balizar. O INCOR disse que 40%, numa pesquisa dele, das endocardites tem como causa as doenças da boca.
Nossa.
E desses, 20% vão a óbito. Portanto, é importante a gente dizer que a pessoa tem que vigiar a sua saúde bucal, porque essa doença bucal em gravidade mata. E
é
a gente
verdade.
Tem várias. Ah, aquele. Você quer
dar música? Isso atinge o corpo inteiro. Quando você não está bem da boca, da saúde bucal, o corpo inteiro reage imediatamente.
Você falou em doença autoimune.
Para
quem, aquele que não conhece doença autoimune, não entende, a doença autoimune é mais ou menos como o cachorro que desconhece o seu dono. Ou seja, seus elementos de defesa desconhecem o seu corpo. Entendeu? Por isso que as doenças bucais têm que ser tratadas, porque pode gerar esse tipo de doença sistêmica e vice-versa. Então, as doenças sistêmicas também se apresentam na boca. Muitos colegas dentistas, a gente lá tem visto, a gente faz diagnóstico de doença sistêmica só de olhar a boca do indivíduo.
Entendeu? Mesmo?
É. Então, quer dizer, a boca é um elemento muito importante para verificação de doenças e para disseminação de doenças. Então, a gente tem que ter muito cuidado.
É verdade. Esse estudo novo aí, eu queria entrar diretamente nessa questão do Alzheimer. Que estudo é esse? O que está dizendo isso? Que isso é muito assustador, né, cara?
É.
Alzheimer é uma doença muito cruel, né?
É, Alzheimer é uma doença aí que é muito cruel.
E a má higienização da boca, o não cuidado com os dentes, pode...
Pode, está relacionado. Está
é
muito
mesmo,
relacionado.
Cara?
Eu estive conversando...
Nossa, assustador isso.
Em outubro, setembro, estive a São Paulo e conversei com o Dr. Oreste Forlenza. Ele é professor titular de medicina da Universidade de São Paulo, é um psiquiatra, né? E ele está com pesquisa nessa área de Alzheimer e de síndrome de Down, né? E de situações mentais nessa região. E ele, conversando, e ele me passou 3 artigos recentes, de 2023 e 2024. Justamente falando da relação das bactérias bucais que se alojam na gengiva, ali no caso de gengivite, essas bactérias elas são encontradas no cérebro e elas influenciam nessa situação da Alzheimer. Então, é muito importante, aproveito a oportunidade para dizer, aquele colega que ainda não tem os artigos,
importante,
pode,
né?
Pode entrar em contato comigo para a gente ter os artigos mais recentes, para a gente mandar para os colegas, para que eles possam falar para a sua comunidade, falar para outros colegas, porque isso é de extrema importância.
Nossa!
Nós temos duas bactérias que foram estudadas, foram encontradas ali com seus anticorpos, seus IgGs, lá são a bactéria chama Streptococcus oralis. Ele foi encontrado. Ele é típico da gengivite. E foi exatamente. Então,
foi encontrado em pessoas com Alzheimer.
Isto, a relação ali com pessoas com Alzheimer. Inclusive, nesse artigo, num dos artigos, fala lá também da falta de dente. A ausência de dentes muda o processo de alimentação, de mastigação, de introdução de alimentos. Com isso também, esses alimentos diferentes do dia a dia, etc., também influencia, segundo esses estudos.
Nossa.
Por isso é importante que a pessoa tenha os dentes para que possa mastigar. Porque os dentes, eles são usados também, não só na mastigação, para deglutição. Então, mastigação, deglutição. Então, as pessoas precisam, até para fala. Porque você já viu falar,
verdade,
né? A nossa mãe fala, menino, não bata com a língua nos dentes. Ou seja, quem fala muito. É. E, na realidade, nossos antepassados tinham razão. Para se falar, você bate a língua nos dentes. Então, está aí a importância de você ter os dentes íntegros. Se você não tiver, vai ao dentista, procure o seu dentista ali. Olha, procure o seu dentista e vá cuidar da sua saúde bucal.
Super
quem
importante.
Quem tem saúde bucal tem saúde geral boa.
Com que regularidade uma pessoa deve ir ao dentista, doutor Júlio?
Olha,
a regularidade.
Olha,
todo dia.
Todo dia. Todo dia não, né?
Todo dia. É. Não vai. Não, aqui, preconiza-se, dependendo da região, preconiza-se a cada 6 meses. É um tempo em que a pessoa, nesse intervalo, se não tiver cuidado, pode ser acometido por uma das doenças, né, mais prevalentes, e com isso dá tempo para o dentista recuperar. Por isso que é importante, a cada 6 meses, cada 1 ano, dependendo da região da pessoa, ela tem que fazer uma consulta ao dentista.
É verdade. E as pessoas que têm medo, hein?
Eu ia perguntar isso agora.
E as pessoas que têm medo? Conheço muita gente. Você sabe que eu sou um caso desse.
Você é medroso.
Eu sou medroso. E as pessoas que têm? Mas tem gente que tem mais medo do que eu de ir ao dentista.
Não, mas
o que fazer com essas pessoas que têm trauma? Tem gente que só entra na cadeira do dentista, Idovan, se for desmaiado. Desmaiado que eu falo é tomar anestesia.
Anestesiar não, é sedado.
Sedado, desculpa.
Sedado. É. Não, nós temos esse recurso também. Não, mas hoje, eu posso te dizer que boa parte dos nossos profissionais tem capacidade de tranquilizar, até com a nossa estrutura tecnológica, a atenção que as pessoas, nós estamos dando aos nossos pacientes, os profissionais têm condições de acalmar o paciente, têm condições de fazer um bom tratamento, têm condição de dar uma boa anestesia sem...
Esse barulho.
Não, mas eu costumo dizer.
É traumático.
Eu costumo dizer que o pessoal fala assim: ah, esse barulho me incomoda. Eu falei: vem cá, o seu liquidificador na sua casa também faz o mesmo barulho.
Ou pior, né?
Mas ele então, tá fazendo uma coisinha gostosa.
Então,
você que tá nos ouvindo aí, tá nos assistindo, tem medo de dentista? Conta a sua história pra nós aqui, viu, Dovan? Daqui a pouco você lê. Já tem mensagem, Dovan?
Tem aqui o pessoal falando já que o som tá ok, boa noite. Dona Yolanda tá com a gente, desejo
de
coração um ótimo programa. A Mônica falando que o som tá voltou, tá ótimo agora. E o pessoal tá aqui, muita gente comentou a falta do som. Tá aqui o pessoal, estamos ao vivo.
Estamos com som agora. Se você quiser fazer alguma pergunta pro doutor Júlio, você tem medo de dentista? Você que tá aí nos ouvindo, tem medo de ir ao dentista? Eu conheço muita gente que tem medo de
dentista. Mas eu já disse, a odontologia nossa tá preparada para acabar com o medo das pessoas.
Tá? É, tem uns dentistas artistas aí, viu, cara?
É, tem muita gente boa. Bem boa, A pessoa chega com trauma, sai sorrindo.
É, tem um, por exemplo, tem um muito famoso no Brasil inteiro que ele cuida de crianças com síndrome de Down, né, cara?
Sim,
que é muito difícil de fazer tratamento.
Não?
Você trata? Você tem uma filha com Down, com
síndrome de Down. Exatamente. Né? Eu, antes de terminar o meu curso, eu já fazia pediatria.
Ah, já?
É, e antes de minha filha nascer, eu já tratava de pessoa especial. Então,
olha, que legal.
Foi uma situação que aconteceu na minha vida. Aí Deus me deu presente a Juliana com síndrome de Down. E eu continuei atendendo. Hoje eu atendo pouco odontopediatria, mas de vez em quando dos amigos, filhos dos amigos, a gente consegue, a gente consegue dobrar os meninos.
Legal,
com alegria, falando com eles. Sabe que eu vou te dar uma dica. A criança, ela gosta de ser tratada igual a gente trata o pai. Ela vê eu tratando o pai, eu vou trato dela a mesma coisa. Ao chegar, a abordagem tem que ser parecida. É. Não pode ser uma abordagem, às vezes,
agressiva.
Só infantil.
É.
Ela vê eu atendendo. Ô, Luciano, estamos aqui. Bom dia, boa tarde. Olha o meu cartão, meu telefone. Eu falo a mesma coisa para a criança. Ela chega. Tá aqui, Joãozinho. Ó, aqui o seu meu cartão. Se quiser me ligar, você me liga. Bom, você já acolheu. Então,
legal,
é isso. Bacana. Então tem muito, tem muito profissional que você, melhor que eu aí.
Aproveitando que você está falando de criança, de pediatria, as crianças também merecem atenção desde bebê com cuidado com a saúde bucal, né? Porque tem gente que tem preguiça e não faz a higienização correta, principalmente das crianças, dos bebês.
Merece, não. Né? Elas devem ser atendidas pelos pais, primeiramente pelos pais, e com orientação.
Mesmo sem dentinho, né? Que já pode limpar com uma fraldinha, né?
Exatamente. Pega uma fraldinha, pede
água quente.
Pega uma gaze. Exatamente. É. Não precisa ser água morna.
Não.
Normal. Já vai fazendo a higienização da língua, ali do rebordo, e aí com certeza vai ter o hábito. Tem que criar o hábito, né? O hábito é importante.
É verdade, é isso mesmo. Ela tem que. A criança precisa entender que o dentista também é um amigo, né?
É, exatamente. É, por isso que eu estou te falando.
O medo, aquele medo não pode ser passado, né? Eu não falo isso perto de criança.
Tanto é que seus filhos são ótimos pacientes.
Isso, é verdade. O Pedro e o Lucas, é verdade. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. É uma dúvida de muita gente. Dor ou sensibilidade nos dentes é sinal de cárie?
Pode ser. Pode ser sinal de cárie, pode ser sinal que você tem uma recessão gengival. Então, isso aí é dor. Teve problema, aí que eu te falo, Luciano, o grande problema da sociedade é que ela não está educada. Mas nós estamos fazendo o possível. E você está sendo um instrumento aqui com o seu programa para a gente educar esse pessoal. Teve algum problema? Procure o dentista, é muito fácil.
E cárie dá em qualquer idade, né?
É qualquer idade.
De criança até adulto.
Teve dente, pode ter cárie.
Ter cárie, é
verdade. Pode ter cárie, exatamente.
É verdade. Porque tem gente que fala que não.
Sabe que eu não tenho? Eu não tenho cárie.
É mesmo?
Eu nunca tive.
Nunca teve cárie?
Nunca
então você cuida bem dos dentes.
E tem
você tem uma boa saúde bucal.
Tem os quatro sisos, estão aqui, tem espaço para mais, hein?
É Jurássico.
É mesmo.
Tem todos os sisos.
Tem todos os sisos já? Não tem que arrancar, não, doutor Júlio?
Não, nem sempre.
Nem sempre. É isso que é uma pergunta.
Nem sempre.
É obrigada arrancar não, o siso?
De jeito
não,
nenhum.
Né?
Porque se você tem espaço na boca e ele erupcionou de uma posição adequada, tranquilo. Ele faz parte do processo de mastigação.
Faz, né?
Faz. Que você pega a função, os incisivos você corta. Canino você dilacera. O pré-molar você tritura. Os molares você mói. A natureza é bela, Deus é maravilhoso.
É verdade.
É isso. Então você usa os molares. Por quê? Porque ao final da mastigação, você tem que estar com alimento muito líquido, mais pastoso para líquido.
Verdade.
Com isso você facilita a digestão. Aliás, a digestão começa pela boca. Aliás, a digestão, boa digestão, começa no prato.
No prato, é verdade.
Se você corta os alimentos...
Verdade, corretamente.
Corretamente, menores. Se você mastiga
bem,
você vai comer menos e vai ficar satisfeito. E vai se nutrir.
É.
Tá bom?
Ô, Luciano, você sabe o que o pato foi fazer no dentista?
Não.
Foi tratar uma patologia. antologia.
Puxa, não vou.
Antologia. Essa aí.
Agora, doutor, me diz uma coisa. O que é mais importante aqui? Só entre nós aqui, que ninguém nos ouça.
Vai.
É mais importante escovar os dentes pela manhã, depois da refeição ou antes de dormir?
O mais importante é você escovar logo após as refeições.
Sempre.
Independente, sempre.
Posso logo dormir após. Sem escovar o dente, uma boa.
Não, você.
Você me disse agora.
Não. Você
fez a refeição,
à noite, você escova os dentes. É. Aí, para dormir, você não precisa escovar.
Mas eu geralmente janto umas 8 da noite, vou dormir lá meia-noite, então não preciso
escovar. Não, senhora, o que eu falei. Vou repetir. Você escova após as principais refeições. Se você tomou o café da manhã, você escova. Se quiser escovar antes, tudo bem. Tem gente que levanta,
boca resseca. Mas tem que escovar depois de novo, né?
Aí, escovar depois de novo, tomou aquele café, escova. Almoçou, escova. Café da tarde, escova. Jantar, escova. Esta é a indicação da odontologia. Tá bom?
É, então, verdade. Me disseram uma vez também que depois do sexo precisava escovar os dentes. É verdade isso? É mito isso.
É mito, doutor.
Você precisa se lavar sempre. Higiene faz parte da vida. Tudo que você for fazer, você tem que lavar. Você tem que lavar as mãos.
Botou na boca, tem que lavar depois.
É, por isso. Você tem que lavar as mãos.
O Listerine basta.
Vai pegar. Você vai pegar uma fruta, você tem que lavar as mãos e lavar a fruta, tudo.
É verdade.
Então, lavou a fruta, aí você come, depois
botou a boca na fruta, tem que lavar depois, então.
Exatamente.
E falar em botar a boca na fruta, refrigerante e café mancham
os dentes? Mancham os dentes, obviamente. Mancha, né? Isso é um processo mais lento, mas mancha.
Mais mancha.
Mancha os dentes, né? Agora, o refrigerante, ele tem a particularidade que ele é a questão do açúcar. E a gente pede para que as pessoas evitem o açúcar. O açúcar não é só prejudicial para a boca, os dentes, mas também para a saúde de um modo geral. A ingestão é com grande quantidade de açúcar, né?
Verdade. Outra pergunta que eu acho que é muito comum as pessoas fazerem e terem dúvida. A gengiva sangrando, ela é sinal de que você não tem uma boa saúde bucal?
Exatamente.
E a gengiva sangrando é gengivite?
É gengivite.
Gengivite, né?
Gengivite.
E o que é gengivite?
Gengivite é uma inflamação. Ite significa inflamação.
Inflamação.
Judite não, tá? Brincadeira
inflamação
aí
com a Judite.
Brincadeira. Mas gengivite é inflamação das gengivas. Via de regra, essa inflamação, ela se dá pela ausência dessa escovação adequada. Então você faz a ingestão, não escova. Aí junta o que a gente chama de biofilme, que antigamente a gente chamava de placa bacteriana, né? O biofilme. Junta o biofilme, ali é rico em quê? Alimentos e bactérias. A bactéria deita e rola, tem muito alimento, e aí forma ácidos, aí esse ácido inflama a gengiva, que corrói e que reabsorve o osso, e daí por diante.
Isso é super importante. Estou batendo um papo aqui com o Dr. Júlio César. Nós estamos falando sobre saúde bucal, né? No último dia 20 de março, foi Dia Mundial da Saúde Bucal, e a gente já conversou aqui sobre várias doenças perigosas, as graves doenças que a pessoa pode ser acometida se não cuidar bem da boca e dos dentes. Isso é muito importante, e esse cuidado acontece desde bebê, né? Mesmo sem dente, a criança tem que passar por uma higienização bucal, que é muito importante. Agora, eu queria tocar em dois assuntos delicados. Delicados, porque tem uma música até aqui do Titãs que o Brasil é o país dos banguelas, né? E a saúde pública, a odontologia na rede pública de saúde, ela é quase nula. É muito deficiente. As pessoas que não têm dinheiro para ir num consultório, numa clínica, de bancar um plano de saúde, sofrem, não só em Brasília, mas em quase todos os lugares do Brasil. Eu não sei, te juro, eu não fiz esse levantamento, até podia ter feito. Onde é que a odontologia na rede de saúde pública funciona? Não sei se o senhor tem essa informação. Mas, de uma forma geral, Brasília, Brasil, né, isso não funciona e as pessoas sofrem muito. O que que acontece? O que que pode ser feito, doutor Júlio?
Eu vou dar uma amenizada aqui, passar um paninho.
Não faça pano, não. Desça a lenha.
funciona, mas precariamente, pessimamente. Lá funciona, pessimamente. Infelizmente, ainda nós não temos um acesso da população à saúde pública, em particular à saúde bucal. Não temos. Tivemos aqui uns lampejos de melhora, e eu tenho que ser independente de
partido, não. Claro, com certeza.
Nós tivemos, e eu era o presidente à época do conselho, nós tivemos a época do Arruda. O Arruda contratou mais, e o secretário era o Augusto Carvalho. O Arruda contratou mais o Augusto, mais de 200 dentistas. E depois nós tivemos Dr. Rafael Barbosa, no governo do Agnello, também houve um grande contrato de contratação de profissionais e de equipe de saúde bucal. A gente tem que reconhecer. Mas ainda, nós estamos, Brasília, só para você ter ideia, Luciano, Brasília ainda tem a atenção de saúde bucal a 50% da atenção que o Rio Grande do Sul dá para a sua população.
É mesmo.
Exatamente. Ou seja, o Brasília tem que dobrar o número de dentistas para chegar igual ao Rio Grande do Sul. Ou seja, já no Rio Grande do Sul não tem um acesso massivo, imagine Brasília. Então a gente está com essa deficiência muito do Brasil, porque o processo de contratação é um processo muito antigo, o processo de contratação de profissionais. E daí, que daqui a pouco eu quero falar daquele nosso projeto, que é de levar, a gente consegue levar odontologia para todo mundo, para o Brasil, para toda a população, se a gente tiver uma política diferente.
Pois é, eu acho que até que essa política poderia começar nas escolas. Era importante ter políticas públicas de incentivo à saúde bucal. Esse trabalho tinha que começar com as crianças, na rede pública de escola, para conscientizar as crianças da importância de escovar os dentes, de ter uma boa higiene bucal, para que a gente não possa ter um país de banguelas, entre aspas.
Exatamente.
Né? Pessoas sofrendo com vários outros problemas de saúde por causa que não tem saúde bucal, porque não tem acesso a um dentista. Né?
Exatamente.
Eu vejo isso, as pessoas reclamando isso todo dia. Né? As TVs falam, a imprensa, nas redes sociais, as pessoas reclamam. E hoje, assim, uma pessoa de classe CDIE ter acesso é muito difícil, doutor.
Muito difícil.
Porque a gente sabe que ainda é caro o serviço para algumas coisas, né? Então eu acho que a gente precisa melhorar isso muito.
Eu vou te dizer, o caro aí tem uma questão muito de educação. Olha, a educação começa em casa, a informação na escola.
Exatamente.
Então, a gente tem que começar da casa, os pais também têm que ser informados. Isso, a gente tem essa deficiência de educação, de família e de informação. E aí você disse que é muito caro. A estrutura da odontologia, cara. Tá? A mão de obra não é tão cara,
mas
a estrutura
é cara.
Que você tem, porque você tem que ter uma clínica, um consultório, ou como um hospital, você tem que... A clínica odontológica é como se fosse um mini hospital. É diferente de todas as outras áreas. Então você tem que ter ali a questão da biossegurança. E aí eu chamo a atenção para essa situação que a odontologia, e eu acho que não deu para as pessoas ouvirem, que a odontologia tem que ter quanto à questão de promoções. A saúde não pode ser considerado um objeto de comércio. Ela é um serviço que é prestado à sociedade e tem que ser prestado de qualidade.
Porque está na Constituição. As pessoas têm direito à saúde, moradia
exatamente.
E educação. Né?
E é o que está acontecendo.
É um direito constitucional.
Está acontecendo ao contrário. Por exemplo, eu te dei o exemplo, nós falamos antes, mas nos perdemos por causa do som, mas nós falamos do CAD agora, que proibiu o Conselho Federal de punir profissionais que estavam mercantilizando a odontologia. Ou seja, estava um grupo, esses grupos grandes, que entram mercantilizando e atrapalhando todo o mercado. E com isso, quem perde? Quem perde é a sociedade. Vou te dar um exemplo. Em 2008, para quase 2010, 2009, nós fechamos uma clínica grande em Brasília que estava usando equipamentos descartáveis, reutilizando.
Nossa, isso é assustador, cara.
Foi fechada. só foi aberta por nós, pela DECOM e pelo outro órgão de defesa do consumidor, depois que eles regularizaram tudo. Então, você imagina,
se a Vilda... consultório dentário reutilizar agulha, seringa,
etc. É assustador, luvas, etc. É assustador, isso, cara. Então, é isso que a gente... essa é a nossa preocupação hoje. Por isso que nossas instituições... as nossas instituições representativas precisam urgentemente, de junto aos órgãos de governo, junto ao processo político, falar, mostrar para a sociedade e para o CAD que não é mercantilizando a odontologia que as pessoas vão ter acesso. Ao contrário, eles vão ter acesso a uma odontologia de péssima qualidade. E aí é onde que se prejudica.
É verdade.
Por exemplo, a quantidade de morte que tem por questões de biossegurança. O que é biossegurança? É você usar todos os equipamentos e recursos necessários, certo, para que a pessoa possa ser atendida num ambiente limpo, com tudo, sim, esterilizado. É verdade. E isso tudo demanda dinheiro. É caro para o dentista. Então, mas é caro para o dentista, mas é muito econômico para a sociedade, porque ela, Ave vai Maria, ter um trabalho de qualidade. É. Então, nós temos que convencer, mostrar para o CAD, olha, nós temos que ter preço mínimo. Preço mínimo, mínimo. Pode fazer, não pode ter dumping. Preço mínimo, um preço condizente com a necessidade da população e do próprio profissional. Mas assim,
o CRO já teve conversa com o Estado? Para falar sobre essas políticas públicas, precisam ser implementadas, que são muito deficitárias.
Quando nós estivemos lá, eu inclusive apresentei para o governador, que à época eu apresentei para o governador Arruda, e ele ficou sensível, tanto é que ele fez o dentista na escola.
Foi, eu lembro.
Entendeu? Fez o dentista na escola. Só que quem estava gerindo, ele tinha muita coisa, quem estava gerindo o dentista na escola não conseguiu conceber aquilo que a gente tinha falado para ele. Não é o dentista na escola, é o dentista da escola, que são coisas completamente diferentes. Dentista na escola significa presença lá, não precisa. E aí eu quero te dar um dado. Se você for construir uma unidade numa escola, você vai ter um custo altíssimo, 150, 200 mil reais, para você ter uma estrutura. Sendo que você pode usar a estrutura já instalada da odontologia para que possa atender a população. E aí eu vou te falar do projeto já no final do programa.
Não.
Quero te falar desse projeto.
Fique tranquilo.
Que é extremamente interessante, e eu faço um desafio aos governos. Tomara que algum governador, aliás, pegue esse projeto e leve para a sociedade. Tem uma cidade, tem uma cidade que eu não vou falar o nome do Brasil, que eu vou falar com o prefeito.
Pode falar, pô.
Estratégico. E a possibilidade de a gente levar esse programa de dentista da escola. Mas aí, Luciano, a gente não vai cuidar só do escolar. Nós vamos pegar esse jovem, para que ele não tenha problemas futuros, e pegar aqueles que já têm problema, por exemplo, um senhor de idade. Depois desse nosso programa, aí você pega o senhor de idade que tem falta de prótese. Vamos trabalhar isso também. Nós temos proposta para isso para o governo. E não é dispendioso para o Estado. Dispendioso é a forma pela qual os governos estão ainda fazendo odontologia, fazendo medicina.
Verdade, concordo plenamente. Está certíssimo. Eu recebo mensagem, né? Tanto é, eu vejo nos programas de TV, nas redes sociais, as pessoas reclamam bastante, né, pela a falta de dentista, a falta do acesso à saúde bucal. E isso é gravíssimo. Né? A gente está vendo o tanto de doença, né, que isso causa, e é preciso realmente o Estado, o poder público, se movimentar. Galera, eu estou conversando aqui com o Dr. Júlio César, né, que é um dentista muito conhecido aqui em Brasília. São 43 anos de profissão. Ele deve ter uns 72 anos de idade, mas está muito...
49.
Está muito bem.
49.
Está muito bem conservado. Só eu conheço ele há mais de 30, então por aí vocês têm uma ideia. Mas brincadeiras à parte, é um excelente profissional, muito querido. E nós estamos falando sobre saúde bucal. Dia 20 foi Dia Mundial da Saúde Bucal. Eu quero mais uma vez, porque eu estou recebendo mensagens aqui, que está toda hora apitando, o Dovan até mandou mensagem pedindo para eu baixar, porque estava saindo no áudio. Desculpa mais uma vez. mas é porque a gente estava recebendo muita mensagem que o programa ficou no início sem áudio. Eu peço milhões de desculpas. E eu quero dizer para vocês que o Papo Firme não acaba quando termina. Até porque o programa fica à disposição aí de vocês no canal do YouTube, né? Ele está sendo ao vivo transmitido pelo aplicativo da Rádio Federal, que você pode encontrar em qualquer uma das lojas virtuais. Está sendo transmitido ao vivo pelo portalfederal.com.br. Se você colocar portalfederal.com.br ou radiofederal.com.br, é o mesmo endereço, vai sair na mesma página. E também está sendo transmitido pelo Facebook da Rádio Federal, é isso?
Exatamente.
Pelo Facebook da Rádio Federal, fanpage, né, Idovan?
Fanpage
da Rádio Federal. Então peço mais uma vez, de coração, desculpa problemas técnicos quando está em transmissão via web, né, via internet, isso acontece. Acontece nos grandes programas, né, do Brasil inteiro, isso acontece com a gente. Idovan, tem mensagem aí, tá certo? Tem mensagem. Manda brasa. Bota a boca no trombone, conte-me tudo, não me esconda nada, meu velho.
Lu, a Geisa Magalhães está dizendo aqui pra gente que ele fez 49 mesmo.
49 anos de quê? De profissão.
Só não disse quando.
Tá? Ah, tá certo. Só não falou a idade. Nós não sabemos o ano. Deve ter sido por volta de 1800.
O Alexandre Saúde, ele está aqui com a gente. Ele fez a mesma pergunta que o doutor já respondeu em relação à questão da disponibilidade, né, da saúde pública.
Do tudo saúde mais. Pública.
A dona Yolanda está falando aqui que ela tem trauma de dentista. Trata com a doutora Ana. Fiquei tratando dente por 38 anos com a doutora Maria Goretti no Edifício Conselho. Ela descreveu tudo aqui, no Guará 2. Só trato com anestesia desde a adolescência, segundo ela. E tem aqui, ó, uma pergunta que também a dona Yolanda fez, e eu também estou curioso, que é o seguinte: a quantidade de creme, né, dental, assim, aquele, né, de pasta de dente, influencia na escovação e a força da escova? Porque eu vou confessar uma coisa também aqui, dona Yolanda. Eu não uso escova macia.
Macia.
Não consigo. Então eu só
Boa pergunta.
Só consigo aquelas das antigas mesmo que eu encontro. E jogo meio quilo de pasta para escovar. Funciona?
Faz diferença?
Eu me sinto que estou limpinho.
Qual é a melhor escova? A macia, de cerdas mais macias ou de mais duras?
A melhor escova é aquela que você mais se adapta e aquela que você gosta. Não adianta eu falar para você comprar uma escova tridimensional que você não vai ter dinheiro para comprar, e as pessoas, a odontologia pode falar isso, que as pessoas falam, bom, se eu não tenho como comprar aquela lá, como eu não tenho como comprar, eu não escovo. Uhum. Como eu fiz saúde pública, nós aprendemos lá na UNB que a gente pode ter escova alternativa, fio dental alternativo.
Verdade.
Tá? Então, quer dizer,
pode ter desculpa para não escovar.
Não escovar. Então, é isso aí. Qual é a melhor enxada? Qual é o melhor carro? É aquele que você se adapta melhor. Então,
e que o seu dinheiro pode comprar.
Exatamente.
A quantidade de pasta.
Não precisa. Pode colocar um terço na escova. Porque o que as pessoas fazem? Ela pega a pasta, coloca na escova, joga por debaixo da pia, aí cai a metade.
Eu já vi essa cena.
Exatamente. Um desperdício. Não precisa. Ah, você quer molhar a escova? Molha ela primeiro.
É isso mesmo. Isso que eu faço hoje.
Bota um terço. Porque aí a pessoa bota, porque ela acha, não, eu vou botar muita pasta, ou creme dental, como queira, e eu colocando muito, eu vou me sentir limpo, né? Como o nosso amigo falou ali agora. Não é, você coloca menos pasta, para isso você fazer a espuma. Com isso, para você fazer a espuma, você tem que movimentar mais a escova nas arcadas. Com isso, você vai ter uma eficiência melhor na escovação. É uma coisa prática.
Prática, assim, né?
E enxaguante bucal?
Eu ia falar agora, o antisséptico.
Isso funciona mesmo?
O antisséptico. Substitui
a escovação? De jeito nenhum. O antisséptico, ele deve ser usado quando orientado pelo profissional, porque ele chama antisséptico, ou seja, antibactéria que está sendo aumentada naquela região, tá bom? Agora, algumas soluções orais que são importantes para eliminar ou amolecer o biofilme, essas podem ser usadas, sem álcool.
Sem álcool, né? De preferência,
Exatamente. Antigamente tinha, tem outros aí no mercado.
Não, ainda tem,
mas eu vou
ainda.
Vou falar um nome que já passou para não ficar fazendo propaganda. Mas antigamente tinha o Plax, né? Que era, que era para tirar.
É bem antigo.
É bem antigo.
Eu era
criança. Bom, então, você pode usar antisséptico de jeito nenhum, só com orientação médica. Você deve evitar.
Não pode ser usado aí de forma indiscriminada, tá? Porque pode até prejudicar os dentes.
E agora...
É isso mesmo.
Esse negócio do comércio, por isso que na odontologia nós temos que ter cuidado. Por isso que eu disse aqui, nós temos que ter cuidado com esse mercantilismo, tanto dos produtos quanto do serviço. Por isso que eu falei que nós precisamos mostrar ao CAD que nós temos que ter, entendeu? Um certo rigor nessas questões de biossegurança, de valores, de propagandas, porque lá na frente quem vai ser prejudicado? Vou te dar um exemplo. A Colgate teve que retirar um creme dental do mercado, porque ele estava dando reação adversa. Então, a quantidade... Então,
e é um famoso, como é que é o nome do creme?
O creme Colgate, ele chama Clean Mint.
Clean Mint.
Então, esse é o Clean Mint, né?
isso mesmo.
Então, a gente tem que ter cuidado com esse mercantilismo, não só com produtos, mas com serviços. Por isso que nós temos que estar atento, e eu tenho certeza que os nossos órgãos vão fazer com que os órgãos competentes eles se sensibilizem com essa questão do mercantilismo na odontologia. Eu tenho certeza que os nossos órgãos representantes da odontologia irão fazer isso.
Acho importante, tem que... Eu me preocupo muito com essa questão da saúde pública, sabe, cara? Porque eu vejo as pessoas estão sofrendo muito. Idovan, é uma coisa que me toca muito, porque as pessoas não têm acesso, né? Eu acho que o governo tem que investir mais em políticas públicas, porque as pessoas estão doentes, e ficando doentes por causa de saúde bucal. Não tem saúde bucal, não tem saúde do corpo.
Exato. Né? Então, Luciano, você tem razão, eu te interrompo, né?
Não, pode ficar à vontade. O podcast é assim mesmo.
Mas dentro disso que você está falando agora...
Eu fico muito triste com isso, cara.
E eu te conheço há muitos anos e você sempre tocou nessa tecla, até porque você me chamou duas vezes para o programa, porque você tem essa preocupação e a gente da odontologia...
Eu gosto dessas pautas, né? Eu gosto dessas pautas que são falar de doenças raras, né? Falar das pessoas com síndrome de Down, eu sempre gostei de trazer, inclusive, para aqui, para dentro do Papo Firme, para a gente dar luz, né, cara? Precisa botar luz nessas coisas, né?
Exatamente.
E é importante isso, né? Uma pessoa sem saúde bucal é uma pessoa desanimada, triste... Tem vergonha de abrir a boca, né? E às vezes as pessoas precisam disso. Por isso que eu acho que é importante políticas públicas de incentivo à higienização, à saúde bucal. E isso vai começar dentro das escolas. Botando profissionais ou criando uma matéria, sei lá de que pode ser feito. Mas é preciso começar essa higienização, esse processo de higienização, de conscientização, que é o mais importante, com as crianças. Sabe por quê? Porque quando as crianças aprendem, elas ensinam aos pais.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Não tem divulgador, garoto propaganda melhor do que uma criança. A criança ter gosto de escovar os dentes, né? Não ter preguiça, ser incentivado pelos pais dentro da escola. Isso é extremamente importante. Por isso que eu me preocupo, cara, com essa questão da saúde pública.
Então, Luciano...
Nós já não temos saúde de qualidade, né? Ainda mais odontologia. Né? Quando o bicho pega mesmo.
Aí, Luciano, eu sou obrigado a falar isso, e os meus colegas dentistas que estão nos ouvindo, eles sabem muito bem disso. Né? Para eles estou chovendo molhado, mas a população, a maioria... da população não sabe. Né? Nós falamos, e isso me preocupa, que a gravidade dessas doenças bucais, o que, elas podem gerar, nós falamos disso no início. Por exemplo, o câncer de boca, ele é o quarto, quinto, que mais acomete o ser humano. Sim. Então, quer dizer, a gente tem que tá atento. Só para você ter uma ideia, Luciano, as doenças bucais matam. As pessoas, elas não têm essa dimensão. Eu posso te dar um exemplo. Primeiro diário oficial do Brasil, que foi 1º de outubro de 1862. Primeiro.
Diário Oficial da União.
O DOU. Primeiro do Brasil, na época do Império ainda. O que aconteceu? Lá no obituário. Porque antigamente no diário tinha
o obituário.
Vendia o que acontecia no porto, etc. Então, eu fui pesquisando, porque eu fui fazer um trabalho aí de apresentação aí no congresso, e aí eu pesquisei isso, que doenças bucais matam, porque as pessoas não se tocam. Até odontologia, às vezes, alguns não se tocam disso, de informar para a população, para a sua comunidade. Lá está no obituário. Ermelinda, 15 meses, faleceu. Dentição. Ou seja, desde o primeiro diário...
Dentição.
Morreu de dentição. Obviamente.
Dentição, morreu de dentição, o que era?
Porque dente, problemas dentários.
Inflamação,
pode ser alguma coisa.
Que deve ter dado uma septicemia.
Exatamente. Mas óbvio que naquela época a gente não sabia do diagnóstico. Tem criança que tinha diarreia devido, às vezes, daquela fase de erupção dos dentes, enfim. Sim. Mas o mais importante dessa informação é o seguinte: dente pode matar. Doenças bucais podem matar. Vou te dar outro exemplo. Um jogador de basquete americano chama Lawrence Young. Quem quiser
lembro
pode...
demais.
Lawrence Young jogou no Santos.
Sim.
Morreu com 30 anos com problema dentário.
Meu Deus.
Exatamente. Vou te dar outro exemplo que é da área da música. Da dupla Alan e Aladdin.
É isso mesmo.
Morreu com problema dentário. A menina... aqui em Brasília teve um jovem... quando eu era presidente, morreu com um problema dentário. Tá?
Mas... então, dente mata. Se você não cuida do seu dente, não tem saúde bucal. Por isso que, mais uma vez, eu chamo a atenção de políticas públicas voltadas para essa área, Júlio. Isso é mais importante. O que você está dizendo aqui, meu irmão, é grave demais. Ou seja, tem pessoas... E fora as que a gente não sabe. Né? Ele está dando exemplo de pessoas famosas, inclusive, que morreram por causa... de problemas na boca, né, Júlio?
Exatamente. Ou seja, a pessoa que tinha tudo para... Por isso que eu falo para você que não é só dinheiro. Pessoas que tinham condições de cuidar e não cuidaram por uma questão de educação e de informação.
Informação.
A pessoa não teve a educação, infelizmente, às vezes o pai humilde não teve a educação, não teve a informação na escola e aí descuidou. E quando se descuida da saúde bucal, você vai ter a doença. E quando você tem a doença, você corre o risco da morte. Então, é muito importante, que as pessoas tenham e que a odontologia use essa informação, que eles sabem, os nossos colegas sabem disso. E precisa
informar mais,
informar mais a sociedade.
O que você está dizendo só reforça a necessidade de políticas públicas mais sérias, voltadas para a saúde bucal.
Exatamente.
Né? É super importante. Esse trabalho, repito, vou ser chato de novo aqui, começa nas escolas. Tem que conscientizar as crianças.
Exatamente.
As crianças vão levar para os pais. Porque na nossa, no tempo dos nossos avós, existia o dentista prático, né? Que salvou a vida de muitos brasileiros, né, na época.
Na falta de tu, vai tu mesmo.
Vai tu mesmo, né?
Naquela
Mas época... o dentista prático, naquela época...
era só de arrancar, né?
Tá doendo, falar isso. Tá doendo, joga fora, né?
Arrancar. Exatamente.
Então, por isso que nós ficamos conhecidos por muito tempo, como o país dos banguelos. O Brasil já foi conhecido, eu não sei se ainda é, mas já foi um país das banguelos.
O Brasil hoje é conhecido pela odontologia.
Sim.
E aqueles que têm acesso... reconhecidamente é um país que tem excelentes dentes, aqueles que têm acesso. Né? E nós temos que reverter isso.
É isso.
Nós temos que fazer com que todos tenham acesso.
Todo mundo tem acesso à odontologia.
Acesso à odontologia. E para isso nós temos esse programa, como eu te falei aí, que eu quero te falar.
É verdade.
Eu
não sei, esse programa. Não, dá para falar.
Dá pra falar.
Que projeto é esse que você tem?
É, esse projeto nós...
Você já faz trabalho social, que eu sei. Não,
trabalho social...
É, a gente... Você já faz há muitos anos.
É, isso, é. Nós temos trabalho social, então vou fazer que esse aí é o que mais me dá prazer, que uma vez por semana na minha clínica, e eu ia até um determinado local, mas uma vez por semana eu tenho a obrigação moral, porque eu fui ajudado enquanto criança, vim de família humilde, mãe lavadeira de roupa, meu pai lavador de carro, tive a oportunidade de ser ajudado para estudar, de ser ajudado no tratamento dentário, né? E aí eu falei, não, isso aí é a minha obrigação. Enquanto eu exercitar a minha profissão, eu quero ajudar.
Olha que legal, Edovan.
Dar o tempo.
Merece palmas, né?
Toda sexta-feira eu atendo o pessoal que é assistido pelo um grupo religioso, um pessoal de Samambaia. Toda sexta-feira de manhã eu tiro isso para ajudar esse pessoal aí. Eu faço minha parte. E aí eu quero convidar os nossos colegas que tiverem condições, não precisa de fazer propaganda. É. Eu nunca falei isso, mas como o Luciano me conhece e sabe o que a gente faz, então eu convido os colegas, você aí, né, tira um tempinho, vai cuidar de uma pessoa.
Que precisa,
vai que a pessoa que precisa. Você não vai resolver.
Muita gente.
Você não vai resolver o problema da saúde bucal do Brasil, mas é como a parábola do Fogarel. Lá do Beija-Flor, tá fazendo sua parte, já valeu.
É isso mesmo, cara. E esse projeto que você tem?
Bom, esse projeto é um projeto onde, quer dizer, nós estamos num processo, ou nós trabalhamos num processo de atenção à saúde bucal, curativa, né, que não tem... E o Estado, ele acha que... somente contratando dentista para a sua esfera, você consegue resolver. Não consegue. O Estado já contrata há 200 anos e isso não... O que é o nosso projeto? Quando eu estava no ONB, nós já começamos a escrever esse projeto, que é você pegar a capacidade instalada dos dentistas do Brasil ou da cidade... Uhum. E, num primeiro momento, atender as crianças os jovens de 7 a 14 anos. Com isso, você elimina praticamente as doenças de um bom número de crianças e de jovens, que é o pessoal que vai nos substituir, que são as pessoas que vão nos substituir, que vão entrar no mercado de trabalho, bacana. Que vão trabalhar, que vão pagar impostos, etc. Então, vou cuidar desse pessoal inicialmente. Através disso, os dentistas têm horários ociosos. Você pega aquele horário ocioso, o Estado não vai precisar de construir nada, comprar nada, ele vai simplesmente pagar o valor da consulta para média para o profissional. Com isso, o Estado vai investir somente 20% do que investiria contratando milhares e milhares de dentistas. Ele tem que contratar? Tem que contratar, porque você tem que ter um grupo...
Um suporte.
Mas esse projeto, inclusive eu apresentei, tá, nessa cidade, e apresentei para o candidato a governador, espero, e ele falou para mim que se for eleito esse candidato, vai implantar. Com isso ele vai economizar uma grana.
Verdade, é isso mesmo.
Só para você ter ideia, nós conseguimos, a odontologia consegue, através dessa proposta, ele consegue resolver o problema desses jovens em um ano com o dinheiro que se gasta com a Lei Rouanet.
Lei Rouanet, né?
É. Você consegue tratar de todo brasileiro de 7 a 14, 7 a 17 anos, usando o dinheiro que foi usado em um ano com a Lei Rouanet. Eu não estou aqui discutindo política, não, se está certo ou se está errado. Eu estou falando só em questão de comparação.
Comparação de valores. É verdade. Não,
tá bom?
Eu entendo perfeitamente.
Tá, não tô...
Tem pergunta, Edovan? Alguma coisa? Alguma mensagem que você acha que é importante?
Tem uma sim que eu queria falar. É que a Geisa está falando com a gente aqui, falando assim, ó, prevenir é sempre melhor que remediar. O projeto dentista... é mais do que importante, é necessário, é essencial.
É verdade.
E por mais que tenha custo, Ainda assim, é mais barato que tratar doenças graves.
Com certeza, verdade. É.
A dona Mônica Pena, ela fala que todos os profissionais de saúde deveriam ter essa sensibilidade em atender pessoas carentes. Se cada um fizer a sua parte, é possível melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas.
É, verdade, isso exatamente. É importante. Não, acho que isso é importante. Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa, uma curiosidade. Não sei se é uma pergunta ignorante, mas eu vou fazer.
Faça, faça.
Uma pessoa com cárie tem uma relação, uma namorada ou um marido com uma outra que não tem cárie. No beijo...
Você está dizendo que a cárie é contagiosa, é isso?
É, pode passar?
Sim, passa.
Passa, né?
Passa. Se a outra pessoa, porque...
Oh, isso é importante, viu?
Tô vendo.
Importante.
Eu não sabia disso, não.
É. Claro que passa.
Passa, né?
Obviamente, se o outro parceiro ele tiver uma boa higienização, ele vai eliminar.
É.
Porque existe um equilíbrio.
Certo.
Tá? Existe um equilíbrio. Nós, quando nascemos, daí um determinado tempo, as bactérias, elas vão normais, né? A flora bucal, ela vai se instalando. Se nesse momento se instala bactérias cariogênicas, por isso que temos que ter cuidado de não beijar a boca das crianças.
Ah.
Você tem que ter cuidado. É. É de não beijar, beijar a boca das crianças.
Tem pai que tem mania de dar bitoquinha, né?
Soprar a sopinha. É. Tem que evitar. É. É claro que os seus pais, isso aí é muito pessoal. É. O pai fala, não, eu não tenho cara. Mas de um modo geral, nós temos que evitar.
Olha, isso é uma informação importante.
Porque caso haja essa colonização de bactérias cariogênicas, o jovem, né, aquela criança, ela será... teoricamente mais suscetível ao cárie.
Ah, tá bom? Viu como é que é? Foi uma pergunta inteligente, viu, Dovan?
Foi mesmo.
Então, quando for beijar, primeiro manda lá no dentista.
As meninas costumam ser mais cuidadosas que os homens.
Ela não beija qualquer. É isso mesmo.
Júlio? Você é dentista. Quem cuida melhor do dente, a mulher ou o homem? Olha só que pergunta interessante. Outra pergunta interessante. Uhum. Quem cuida melhor do dente, a mulher ou o homem?
Olha, hoje os mais jovens, os homens cuidam também muito bem. Uhum. Mas. As mulheres, pela minha experiência, eu não posso colocar isso como estatística, porque não, é só a minha experiência.
Mas a sua experiência conta.
É, pela minha experiência, as mulheres, por que, que as mulheres vivem mais? Porque elas se cuidam melhor.
É.
As mulheres vão mais ao médico, qualquer coisinha elas se cuidam, o homem quase não vai.
É.
Então, fazendo um paralelo com a boca, é mais ou menos a mesma coisa.
É, né?
Os homens cuidam menos que da saúde.
Então, meninas, adolescentes aí. Pergunta pro seu namorado se ele tem cárie. Se tiver cárie, manda ele pro dentista, senão você não vai beijar mais a boca dele. Não é isso, meu amigo Dovan?
Você tá certo. É isso mesmo.
Dovan, mais um papo firme se encerrando. Eu peço desculpas mais uma vez, né? O programa vai estar à disposição. Quem saiu, entra depois, né? Quem não viu no começo, depois assiste todo o programa, vai lá no YouTube, manda pros amigos. Só informação de primeiríssima qualidade passada aqui pelo Dr. Júlio César. E acho que vale a pena você pegar esse programa e mandar como um recado para aquela pessoa que você sabe que não cuida bem do dente, né? Que tem problema com saúde bucal. E o governo, acho que a mensagem mais importante é fazer com que o Estado acorde. Né? É preciso, porque nós temos milhares de brasilienses precisando de saúde bucal. Né?
Exatamente.
E a saúde bucal, como a gente já disse aqui, causa doenças mortais. A falta da saúde bucal pode matar. Um dente pode matar uma pessoa. A falta de cuidado com o dente, né, Júlio?
Exatamente.
E qual é a arma de combate?
Olha como é que é simples. Escova.
Escova.
Isso é pra você, tá? Fio dental.
Fio dental.
Ó.
Fio dental.
E o creme dental.
Aqui, aí. Ó. Já ganhei até presente, ó.
Aí, ó.
Doutor Júlio.
Dalvan, você vai ter o seu presente aqui também, viu? Mesmo que você não tenha cara, mas você tem que cuidar. Faça a prevenção.
E onde fica a clínica do Dr. Júlio? Fica onde?
Fica no Guará, na QE7, bloco B, sala 201.
A clínica Previne.
Previne Odontologia.
Previne Odontologia, lá no... Não no antigo Bem Bom, não. É do lado do antigo Bem Bom, né?
Em cima do Senhora. Banco Regional de Brasília.
É, lá na Praça da Sete.
Mas eu fico...
Em frente à paróquia São Paulo Apóstolo.
Ali. Isto, mas...
Bem Bom, fico... você foi longe agora.
Eu já,
das antigas.
Mas eu fico satisfeito que cada internauta que participou procure o seu dentista de confiança.
Verdade,
tá? Qualquer coisa, se precisar de mim, pode me ligar para informações, claro. A gente está à disposição. Mas procure o seu dentista, faça lá a sua consulta, porque você ouviu hoje que as doenças bucais podem matar.
Pode,
e
pode.
E aí nós queremos que você tenha um sorriso maravilhoso, porque o sorriso é a porta da alma, tá?
É, meu irmão.
Ó. Boa.
Cheiroso. É. Galera, valeu. Espalhe esse programa para todo mundo aí, isso é importante. Vamos fazer uma corrente do bem. E cuidar das pessoas, e que o Estado possa também fazer a sua parte. Isso é muito importante, tá certo?
Obrigado aos participantes.
Construir viaduto é muito importante. Alongar pistas também. Mas cuidar das pessoas, a gente salva uma geração inteira. Então, isso é muito importante. Nós precisamos cuidar das pessoas. As políticas públicas, elas precisam ser de Estado e não de governo. Porque políticas de Estado, elas perduram, ficam na história. Então a gente precisa cuidar das pessoas que estão precisando muito. É muito triste ver as pessoas gritando aí todos os dias, dizendo que não tem saúde, que precisa de hospitais de qualidade, que precisa de um médico, de um dentista. E a gente precisa realmente cuidar disso. E a gente acredita no nosso país e a gente sabe que nós temos bons gestores e bons profissionais, Júlio.
Tem uma frase que a minha paciente falou para mim hoje, que é de uma trilogia do que eu não me lembro agora, que ela falou que o rapaz falou assim lá da um dos artistas lá, personagem, ele falou assim, ó, se eu soubesse que eu ia viver tanto, eu teria cuidado melhor dos meus dentes. Interessante, isso há dezenas, centenas de anos, então é interessante. E aí eu quero dizer, terminar aqui a minha participação, dizendo que o Papa, como a nossa profissão é importante, né, com respeito a todas as outras. Todas as profissões são importantes. Claro. Algumas são diferentes. A nossa profissão é diferente. O Papa Pio XII disse que dizia que a odontologia é uma profissão que exige daqueles que a ela se dedica o centro estético de um artista, a destreza manual de um cirurgião, os conhecimentos científicos de um médico e a paciência de um monge.
É, isso mesmo. Legal, bacana. É isso mesmo. Galera, valeu, muito obrigado. Divulguem esse programa aí, esse podcast sobre saúde bucal. E na próxima quinta a gente está de volta, tá certo? Edovan, se Deus quiser, sem nenhum problema. Vambora.
Se Deus quiser,
Se Deus quiser,
te espero.
Valeu, galera. Fiquem com Deus.